Terminámos o período referente aos votos, vamos passar para a comunicação política, a comunicação do Governo, peço desculpa. Comunicação do Governo. Tem a palavra o Sr. Secretário Regional Vítor Fraga.
Sra. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Senhoras e Srs. Membros do Governo. O 11º Governo dos Açores definiu como uma das suas prioridades a redução do custo da acessibilidade à região e o incremento da mobilidade de todos os açorianos. Esta foi igualmente assumida como uma medida a concretizar no decorrer da atual legislatura no âmbito do Plano Integrado dos Transportes dos Açores. Assumimos, assim, o compromisso perante todas as açorianas e açorianos de tudo fazer para que, no âmbito da revisão das obrigações de serviço público estabelecidas para as ligações entre a região, o continente português e a região autónoma da Madeira, fosse possível encontrar uma solução que corporizasse o que para nós era, é e será sempre fundamental. Ou seja, uma solução que protegesse devidamente os interesses dos Açores e dos açorianos. Nunca procuramos uma solução a qualquer custo, como alguns preconizavam. Procuramos sempre a melhor solução. Uma solução que conjugasse os benefícios de uma flexibilização do modelo com a proteção do direito à mobilidade de todos os residentes nos Açores, independentemente da sua ilha de residência. Senhora Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Senhoras e Srs. Membros do Governo. Todo este processo surge por iniciativa do Governo dos Açores, quando em 18 de agosto de 2011, o Secretário Regional da Economia, em reunião que manteve com o Ministro da Economia e do Emprego, manifestou a intenção do Governo dos Açores em rever as obrigações de serviço público de transporte aéreo entre os Açores e o continente. Nessa reunião ficou acordada a constituição de um grupo de trabalho para analisar e debater as propostas dos Açores sobre esta matéria. Dado o silêncio e o desinteresse que o mesmo acarretava por parte do Governo da República, o Governo dos Açores tomou a iniciativa de, em 11 de maio de 2012, enviar uma proposta de revisão das obrigações de serviço público ao gabinete do Ministro da Economia e Emprego. Na base desta proposta estava a definição de um valor máximo, justo e equilibrado para as locações de residentes e estudantes, assim como a criação de condições para a entrada de novos operadores no mercado, de forma a aumentar a concorrência e, por essa via, reduzir o custo da acessibilidade, disponibilizando igualmente uma oferta ao nível da carga aérea que potenciasse o caráter exportador das nossas empresas. 26 meses depois do Governo dos Açores ter dito que pretendia rever as obrigações de serviço público e após várias insistências para que essa revisão acontecesse, realizou-se a primeira reunião sobre este tema com o Governo da República. Nessa reunião, cerca de um ano e meio depois da apresentação da nossa proposta, constatou-se a existência de vários erros de interpretação da mesma por parte do Governo da República. Perante tal facto, e por indicação já do atual Ministro da Economia, foi tomada a decisão de constituir um grupo de trabalho tripartido, Governo da República, Governo dos Açores e INAC, com a missão de analisar e estudar alguns aspectos da proposta de revisão das obrigações de serviço público apresentada em maio de 2012 pelo Governo dos Açores e produzir um relatório sobre a matéria até ao final de novembro de 2013. Desde este momento, muitos foram os obstáculos que fomos ultrapassando, desde o atraso na constituição do referido grupo de trabalho, o desvirtuar dos princípios inerentes à constituição do mesmo, até ao impedir a progressão de impulsos ultraliberais já testados noutras paragens que estavam longe de defender os interesses dos Açores e dos açorianos. Sabíamos bem o que queríamos. Tínhamos a perfeita consciência que estávamos perante um processo complexo, mas que, com trabalho e espírito de sacrifício, tendo sempre presente a defesa intransigente dos interesses dos Açores e dos açorianos, encontraríamos uma boa solução que corporizasse os princípios e os méritos da nossa proposta. Nunca baixamos os braços. Procuramos sempre ser proativos, propondo soluções e antecipando a resolução de eventuais dificuldades. Sempre, sempre numa lógica construtiva, com o objetivo de termos o melhor para a nossa região, salvaguardando sempre os princípios básicos de que, sob pretexto algum, estaríamos disponíveis a abdicar. Assim, e no dia 10 de janeiro de 2014, em reunião mantida com o Secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações, manifestamos a nossa indisponibilidade para desenvolver um modelo semelhante ao implementado na Madeira. Defendemos também que a liberalização das rotas economicamente sustentáveis deveria salvaguardar a defesa dos interesses dos cidadãos residentes e estudantes dos Açores. Mas fomos mais além. Propusemos na referida reunião, como pontos a desenvolver no trabalho técnico de clarificação da proposta apresentada pelo Governo dos Açores, a introdução dos conceitos de custo elegível e do subsídio variável, assim como a alteração ao regime de encaminhamentos que possibilitasse aos residentes escolherem, em igualdade de oportunidade, a cada momento, a oferta mais adequada às suas necessidades. E assim, após uma longa caminhada, no dia 18 de julho, 35 meses depois do Governo dos Açores ter dito que queria rever as obrigações de serviço público, e 2 anos e 2 meses depois de termos apresentado a nossa proposta, encerramos mais uma etapa neste processo. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Membros do Governo, esta etapa concluiu-se com a consensualização entre o Governo dos Açores e o Governo da República na definição de um novo modelo de transporte aéreo entre a região, o continente português e a região autónoma da Madeira, na sequência da proposta apresentada pelo Governo dos Açores em maio de 2012, de todo o trabalho desenvolvido pelo Grupo de Trabalho e dos contactos e da reunião mantida 2 dias antes em Lisboa com o Secretário de Estado dos Transportes. Um modelo que contempla um regime misto entre rotas liberalizadas, que foram identificadas como economicamente sustentáveis por parte do INAC, e rotas sujeitas a obrigações de serviço público. Um modelo onde fica assegurado que, por meio do pagamento do subsídio de mobilidade social aos residentes e estudantes, calculado a partir do custo total do bilhete, o valor máximo final a pagar nas deslocações ida e volta ao continente nunca ultrapassa os 134 euros e os 99 euros, respectivamente, ou os 119 euros e 89 euros no caso das ligações à Madeira, traduzindo-se assim numa redução de mais de 50% em relação aos custos atuais. Um modelo que assegura que, em qualquer momento, os residentes de Santa Maria ao Corvo poderão optar pela gateway de saída que dispõe a oferta mais adequada às suas necessidades. Um modelo que permite a entrada de novos operadores, nomeadamente nas rotas liberalizadas, onde a concorrência certamente trará benefícios, quer ao nível da redução do custo da acessibilidade, quer ao nível da qualidade de serviço. Um modelo que segrega o transporte de carga aérea do transporte de passageiros, nomeadamente para as rotas liberalizadas para passageiros, e que impõe obrigações de serviço público para este serviço. Um modelo que introduz um avião dedicado para a carga aérea, melhorando a oferta, quer ao nível da capacidade, regularidade, pontualidade, assim como ao nível do custo, onde impõe um tarifário para os produtos que exportamos, que representa uma redução de cerca de 40% face aos custos atuais, possibilitando-se assim que as nossas empresas possam ser mais competitivas e incrementem as suas exportações com maior valor acrescentado. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Membros do Governo, de acordo com o solicitado, o Governo dos Açores fez chegar ao Secretário de Estado dos Transportes a versão oficial e final da proposta consensualizada, a fim de a mesma ser submetida à aprovação em Conselho de Ministros, que, segundo fomos informados, acontecerá no corrente mês. Apelamos assim para que se cumpra esta calendarização, para que o novo modelo de transportes aéreos da região esteja em vigor no próximo verão IATA, ou seja, no final de março do próximo ano. O Governo dos Açores manifesta a sua satisfação pelos resultados obtidos, nomeadamente na definição deste modelo, que tem como base a proposta inicialmente entregue ao Governo da República em maio de 2012. Ao longo deste processo, o Governo dos Açores fez aquilo que os açorianos sabem que podem contar do seu Governo, ou seja, a defesa intransigente dos interesses dos Açores e dos açorianos. Da mesma maneira, estamos a trabalhar com a SATA, a nossa companhia aérea, para que, dentro das regras do novo modelo, esta possa ser fortemente competitiva, sustentável e contribua de forma ativa para a criação de riqueza na região, continuando a ser uma referência na prestação do serviço de qualidade para todos os açorianos. Mas não ficaremos por aqui.
Seu Já estamos a trabalhar. O seu tempo está a terminar, agradeço que abrevie-se, faz favor.
Já estamos a trabalhar no novo regime de obrigações de serviço público para as ligações interilhas, com vista a aumentar a capacidade de mobilidade dos açorianos e de todos os que nos visitam, procurando simultaneamente a redução do custo associado. Queremos que, a partir do próximo verão IATA, a região possua uma nova realidade ao nível do transporte aéreo, que continue a contribuir para potenciar o desenvolvimento de cada uma das nossas ilhas. O Governo dos Açores continuará a trabalhar sem falsos protagonismos, sem tentar usurpar o mérito do trabalho de quem quer que seja, tendo sempre como único objetivo alcançar as melhores soluções, não só para o presente, mas também para o futuro. Disse.
Obrigada, Sr. Secretário. Estão abertas as inscrições. Pergunto se há inscrições. Julgo não haver inscrições. Sr. Deputado Aníbal Pires, tem a palavra, mas apenas cerca de 2 minutos.
Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo, Sr. Secretário-Geral do Turismo e Transportes. Sem dúvida que o novo modelo de revisão de obrigações de serviço público responde a alguns dos grandes anseios das açorianas e açorianos, designadamente o facto de, a partir do próximo verão IATA, o custo das passagens aéreas vir para um valor, digamos, razoável. Mas a representação parlamentar do PCP, ou a representação parlamentar do PCP, subsistem a algumas dúvidas. Desde logo, sobre o modelo que vai ser implementado para o pagamento das indemnizações compensatórias, que, como se sabe, vai ser feito diretamente ao passageiro e não à companhia que faz o transporte, mas também o facto de o valor real da passagem, que o custo do passageiro, que o passageiro paga, será de 134 euros, mas isto não invalida que no momento da compra da passagem esse valor possa atingir, sei lá, 300, 400, 500, 600, 700, 800 e por aí fora, porque não há limite. E, portanto, isso implica qualquer coisa como isto. Uma família que tenha de se deslocar e que o tenha de fazer sem uma planificação prévia, pode ter de despender mais de 1 milhão de euros para se deslocar a Lisboa. Ou a Lisboa. E, portanto, Sr. Secretário-Regional do Turismo e Transportes, a questão não é alarmismo, porque isto passou-se na Madeira. Isto passou-se na Madeira e nada nos garante, eu sei que não é igual, sei que tem algumas vantagens relativamente ao modelo da Madeira, mas esta questão que eu estou a levantar coloca-se da mesma forma, Sr. Secretário.
Sr. Deputado, agradeço que termine.
Vou já terminar. Ó Sr. Secretário, nós teremos certamente algum tempo para discutir, fora do contexto desta vigor regimental, estas questões relacionadas com o novo modelo de revisão de obrigações de serviço público. Mas, como já percebeu, a Sra. Presidente está a dizer que o meu tempo chegou ao fim. De qualquer forma, Sr. Secretário, o desafio fica aqui. Esclareça às açorianas e açorianos como é que vai ser quando tiverem de pagar mais de 1.000 euros para se deslocar. E quanto tempo é que vai demorar a serem ressarcidos? Muito obrigado, Sr.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado Jorge Macedo tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. Foi e temos hoje uma excelente proposta, uma excelente negociação, umas excelentes obrigações de serviço público nas ligações para o exterior dos Açores, nomeadamente para o continente e para a Madeira. Estão de parabéns os açorianos que sempre reivindicaram passagens mais baratas. Está de parabéns o Governo Regional dos Açores, que passados 2 anos percebeu que a sua proposta inicial era inexequível. Está de parabéns. Sim, Vossas Excelências diziam que a vossa proposta não implicava qualquer sobrecusto para o Orçamento de Estado e para a República. Acontece que, com passagens a 134 euros, após o reembolso, naturalmente, mais gente vai viajar, o que significa que mais no maior número de vezes o Governo da República e o Estado teriam que pagar 86 euros, desta vez não pagos à companhia, mas pagos aos passageiros. E são aquelas verdades de La Palice. Recordo que em 99, quando as passagens baixaram de 43 para 31 contos, o fluxo de passageiros aumentou 19,9%, o que significava agora a repetir-se a situação, como era natural, passagens mais baratas, mais açorianos a viajar, que o esforço do Orçamento de Estado e do Estado seria superior, coisa que Vossas Excelências diziam que nunca iria acontecer, mas também nunca conseguiram explicar. E, portanto, os 26 meses que Vossa Excelência referiu que demorou a negociação foram os 26 meses necessários para que o Ministério da Economia e o Secretário de Estado dos Transportes vos convencesse de que a vossa proposta inicial não era execuível e também vos convencesse da liberalização, que Vossas Excelências não queriam ouvir falar de liberalização das rotas para a Ponta Delgada e para a Terceira. Quando se conta a verdade, é bom que se conte toda a verdade. E, portanto, senhores deputados, senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, os açorianos estão de parabéns, o Governo Regional está de parabéns, soube reconhecer as lacunas da sua proposta inicial, os partidos de oposição nesta Câmara estão de parabéns, todos nós diligenciámos para que houvesse passagens mais baratas. Eu testemunhei diversas conversas entre o líder do PSD, Açores, Duarte Freitas, e o Primeiro-Ministro Passos Coelho, para que o assunto pudesse avançar mais depressa. Eu testemunhei o esforço que o CDS-PP fez para que o processo negocial pudesse avançar mais depressa.
Senhoras e senhores deputados,
não tive oportunidade de testemunhar
senhoras e senhores deputados,
por parte dos restantes partidos, porque não presenciei, e portanto direi apenas aquilo que presenciei e aquilo que sei, mas a verdade é que, como disse e teve necessidade de o dizer, o Governo Regional não quer falsos protagonismos. Ó Senhor Secretário Regional, de boas intenções está o inferno cheio. Ó, de presunção, cada um mergulha na pia de água benta que entende. Agora, a verdade tem que ser contada do princípio ao fim. E sabem quais eram as principais diferenças entre a vossa proposta inicial e a negociação final que foi atingida? Vossas Excelências, no início, não queriam sequer ouvir falar de liberalização. Vai-se lá saber porquê. Para além disso, reservavam para os residentes apenas, e eu denunciei aqui nesta casa isso, apenas passagens semiflexíveis. Lembra-se disso, Sr. Secretário? Está escrito, eu tenho a proposta. Lembra-se disso, com certeza? Ah, estou a falar bem, não estou? Estou a falar a verdade. Muito bem. Então, se nisso estamos de acordo, passados 26 meses, que é aquilo que Vossa Excelência reclama, não sei bem se reclama, se reconhece que foi muito tempo, se reconhece que a negociação foi difícil, não sei. Passados 26 meses...
Senhor deputado, está a terminar o seu tempo, agradeço que termine.
Esse tempo foi o tempo necessário para que o Governo da República, nomeadamente o Primeiro-Ministro, o Ministro da Economia e o Secretário-Estado dos Transportes, convencesse o Secretário Regional do Turismo e Transportes e o Presidente do Governo Regional de que não só a vossa proposta inicial era inexecuível, como não havia outra solução. Não valia a pena lutarem contra o vento, porque a liberalização das rotas de Ponta Delgada e da Terceira era a única solução que permitiria que garantisse tarifas a 134 euros para os açorianos, sem sobrecarregar os contribuintes. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Francisco César, tem agora a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora Secretária, senhoras e senhores membros do Governo. Enquanto preparava esta discussão e na conversa com os meus colegas, nós pensávamos o que é que o PSD vai inventar, o que é que o PSD vai inventar para tentar ficar nesta fotografia. Fizemos várias tentativas, já tínhamos visto a figura que fez o líder do PSD em tentar meter na comunicação social há alguns minutos antes do Presidente do Governo, o seu retrato na negociação destas obrigações de serviço público. Com grande sucesso, aliás, como se viu. Mas aquilo que nós percebemos é que o PSD, sobre esta matéria, chegou ao ponto, para se pôr na fotografia, de ser deselegante com o seu parceiro de coligação. Todos nós sabemos, nesta Câmara, todos nós sabemos, por declarações públicas do Governo Regional, todos nós sabemos, por interpelações diretas de deputados à Assembleia da República ou então Ministro da Economia, que o Governo da República, de então, se não queria saber, de alterar o modelo de obrigações de serviço público. E os pressupostos que foram sempre dados por este Governo, a esta Casa, foram os seguintes: flexibilizar o modelo, protegendo sempre o residente. E perguntava então o PSD, o que é que quer dizer flexibilização? E nós dissemos que era permitir que mais companhias aéreas voassem para os Açores, que o mercado se tornasse mais competitivo, com isso trazendo mais fluxos turísticos, mas protegendo sempre o passageiro, sempre o residente. E foi este o pressuposto da negociação com o Governo da República durante muitos meses, e o Governo da República nada respondeu. E o senhor podia ser justo com o seu parceiro de coligação, podia ser justo com o ministro do CDS, que verdadeiramente, nas reuniões com o Governo Regional, foi o único que foi sensível a esse argumento. E nós não temos vergonha de o dizer aqui, que as pretensões do Governo Regional foram ouvidas, para a altura, pelo Ministro e não pelo Ministro e não pelo Secretário de Estado do PSD. A única preocupação do Secretário de Estado do PSD era liberalizar. E os senhores tiveram uma opção, tal como nós tivemos. Nós poderíamos escolher o mercado ou poderíamos escolher o passageiro residente. Nós sempre dissemos que para nós estaria o residente. Os senhores, ao colocarem a SATA a fazer preços, a chamado price maker, no mercado liberalizado, fizeram a sua opção, a opção do mercado em detrimento dos residentes. E nós aí nunca abdicamos. Nós negociamos com o Governo da República. Nós fizemos propostas, nós evoluímos a nossa posição de forma que ela fosse compatível com aquilo que o Governo da República estava disposto a abdicar da sua posição. E com isso obtivemos uma vitória. Nós obtivemos a flexibilização de um modelo e obtivemos a proteção do passageiro residente, independentemente da ilha onde ele reside. Daí nós temos orgulho nesse trabalho, nós orgulhamos-nos de sempre, desde 1996, ter vindo a evoluir um modelo de transporte aéreo. Um transporte aéreo onde a passagem tem vindo progressivamente a diminuir, onde as acessibilidades aos residentes têm vindo progressivamente a aumentar e onde os passageiros, independentemente da sua gateway, independentemente da sua ilha de origem, não saem prejudicados. Nós orgulhamos-nos do trabalho que fizemos, não o fizemos sozinho, o Governo da República negociou connosco, acedeu, mas nós, acima de tudo, aquilo que nos orgulhamos é de ter conseguido proteger o passageiro residente e trazer mais fluxos turísticos. Pena é que os senhores...
Agradeço que termine, senhor deputado.
Estão predispostos a criticar o Governo por tudo e por nada, quando o Governo consegue uma vitória junto lá fora, timidamente dão os parabéns e imediatamente se metem na fotografia ao lado a dizer nós é que conseguimos, inclusive sendo indelicado ao vosso parceiro de coligação. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Artur Lima. Tem apenas 3 minutos, Sr. Deputado.
Ah, vai. Senhora, deixar a Câmara aterrar. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, eu, em primeiro lugar, devo dizer que recuso qualquer paternidade nesta proposta. Não sou pai, não sou avô, nem sou tio dessa proposta. Nem o CDS dos Açores tampouco é. Agora, o que eu não recuso, e aqui enfatizo, é que fizemos propostas aqui nesta Casa, em projetos de resolução, que estão vertidas nessa proposta. E isso é um facto indesmentível e irrecusável. Primeiro facto é esse. Segundo facto é que esta é uma proposta do Governo Regional dos Açores ao Governo da República. Facto. E orgulho-me do CDS dos Açores ter contribuído para a defesa dos açorianos e dos residentes nos Açores nessa proposta. E recuso a liberalização selvagem. Como sempre recusamos, não mudamos de opinião. E acho que o modelo não é excelente. Acho que o modelo tem que ser ainda introduzidas algumas melhorias na defesa dos açorianos, na defesa dos residentes. Porque se o modelo fosse excelente, servia para todos os Açores, para todas as ilhas, e não apenas para duas. E quem defende que isto é um modelo excelente, não está a defender os Açores, está a defender duas ilhas. E é isso que nós temos que deixar aqui bem claro. De resto, a segunda ligação, Pico-Lisboa, foi proposta do CDS. Está lá e o Governo dos Açores teve a humildade de a levar na proposta. As tarifas promocionais por 20% por voo, não no verão ou na estação IATA, foi proposta do CDS. Está lá. É 15%, não foi 20%. Melhorou, está lá. São coisas palpáveis. Não é eu telefonei ao Sr. Ministro da Economia e eu telefonei ao Sr. Ministro e ao Sr. Vice-Primeiro-Ministro. Não. E outro facto, e para terminar, é que o processo estava encalhado no Ministério da Economia. Encalhado no Ministério da Economia. E houve um ministro que o desencalhou. Chama-se António Pires de Lima e é do CDS. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Estevão tem a palavra, mas tem apenas 1 minuto, Sr. Deputado.
Sra. Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo,
Da nossa parte, a apreciação política que o PPM faz é de que se trata de um prazo importante no âmbito da melhoria. No âmbito da melhoria das obrigações de serviço público. E, portanto, nós consideramos que neste momento, durante estes 18 anos de governação do Partido Socialista, insistiu-se num modelo que era praticamente um modelo que apostava no monopólio de natureza soviética por parte da SATA. Esse modelo não resultou e, à beira do colapso do ponto de vista dos transportes aéreos, do mau serviço, da contestação generalizada por parte da população, já que uma parte significativa já nem sequer tinha, dado os preços altíssimos das passagens aéreas, acesso a este serviço, o que acontece é que o Governo Regional alterou a sua postura. E, portanto, nós consideramos que é um passo positivo. Obviamente que o modelo, e termino já, Sra. Presidente, o modelo terá que ser aperfeiçoado, vamos ver como é que funciona, mas eu considero que isto significa um melhor serviço para os residentes, é evidente, e também tenho esperança que possa servir para captar um maior fluxo turístico. E, portanto, nesse sentido, criar as condições para o crescimento económico num setor que é um setor com muito potencial nos Açores e que é fundamental neste momento para criar emprego e que é fundamental para que o arranque económico e a recuperação económica nos Açores possa suceder. E, portanto, nessas matérias nós consideramos que há uma evolução que é positiva e que vai de encontro àquelas críticas que o PPM faz aqui há 6 anos, que tinha a ver com passagens aéreas muito altas, as mais caras da Europa.
Agradeço
e tinha a ver
que termine,
com falta
senhor
de flexibilidade
deputado.
Do sistema. Neste momento sucedem estas melhorias que, é importante dizer, são de sinal contrário àquilo que o Partido Socialista fez ao longo de 18 anos. Ao fim de 18 anos e à beira do colapso, alterou o seu posicionamento e é neste sentido que vamos no sentido correto. Mas não foi este, não é esta a história do
Senhor
PS
deputado,
do
tem
Partido
de terminar.
Socialista nesta matéria que nos conduziu exatamente no sentido contrário a que agora nós chegamos.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Zoraida Soares tem apenas 2 minutos para intervir.
Muito obrigada, Sras. E Srs. Membros do Governo. Não queria deixar também assinalar esta comunicação do Sr. Secretário Regional de Turismo e Transportes e, a propósito dela, dizer apenas 3 coisas. Primeiro, uma declaração de interesses. Eu, na realidade, não telefonei a ninguém. Não tirei fotografias com ninguém, não me pus à espreita de ninguém e, portanto, estou inocente sobre essa matéria e penso que todos os elementos do Bloco de Esquerda Açores também. Segundo, sem negar o esforço que o Governo Regional, pública e obviamente, fez sobre esta matéria, sem também negar que houve, digamos, um esforço para desencalhar o processo encalhado no Governo da República, o certo é que nós ainda não sabemos muito bem como é que isto vai ser implantado, se vai ou não vai ser votado no Conselho de Ministros e se vai ser votado lisinho e limpinho, tal como está a proposta de modelo, se vai ter algumas alterações, como é que tudo vai acontecer. E, portanto, eu acho que, da mesma maneira que o Sr. Deputado Artur Lima dizia que a Câmara tinha que aterrar, eu digo que este modelo tem que aterrar, temos todos que perceber como é que as coisas se passam para depois então, em vez de fazermos guerrilha política e politiquice, perdoem-me o termo, dizermos alguma coisa de válido e de, enfim, de análise correta e intelectualmente honesta sobre aquilo que vai ou não vai acontecer de bom para o direito à mobilidade dos açorianos na nossa região, com a implementação deste modelo. O Bloco de Esquerda espera para ver, sem negar que o caminho percorrido até aqui tem vantagens e tem alguma mais-valia, entre algumas críticas também, que a seu tempo faremos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para encerrar o debate, tem a palavra o Sr. Secretário Regional.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo, é efetivamente
com satisfação que nós encerramos esta etapa. É um facto também que esta etapa não se fecha sobre si e que há passos a dar, nomeadamente a aprovação em Conselho de Ministros e a comunicação à União Europeia. Esta é uma tarefa que é da exclusiva responsabilidade do Governo da República. Daí apelarmos insistentemente para que se cumpra o calendário que foi assumido na última reunião que eu tive com o Sr. Secretário de Estado dos Transportes. E este é efetivamente o modelo para todas as ilhas, não só para duas ilhas. É um modelo para todas as ilhas, para todos os açorianos de Santa Maria ao Corvo. Um modelo que conjuga rotas liberalizadas com rotas sujeitas a obrigações de serviço público. Um modelo que dá liberdade, em qualquer momento, de qualquer açoriano, Santa Maria ou Corvo, e escolher a gateway que entender, a gateway que lhe tenha, a melhor oferta, a oferta mais adequada para as suas deslocações. E se este processo levou o tempo que levou, não é certamente da responsabilidade do Governo dos Açores. Foi em 18 de agosto de 2011, que o Secretário Regional da Economia manifestou a intenção da revisão de obrigações de serviço público ao Governo da República. Foi em 11 de maio de 2012, pelo facto de não haver resposta, que o Governo dos Açores tomou a iniciativa de enviar para o Gabinete do Ministro uma proposta de revisão das obrigações de serviço público. Senhores deputados, e foi necessário haver uma remodelação no Governo da República para que nós, pela primeira vez, conseguíssemos chegar à conversa com o Governo da República sobre este tema em 25 de outubro de 2013. Se há responsabilidade no atraso, essa responsabilidade não é, certamente, do Governo dos Açores. O PSD já nos habituou a uma demagogia folclórica, que hoje teve o seu expoente máximo nesta Câmara. Uma demagogia que só serve os seus interesses partidários, mas que não defende claramente o interesse dos Açores e dos açorianos. Esta não é uma vitória só do Governo dos Açores. Esta é sim uma vitória de todos os açorianos que residem nestas ilhas. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Encerramos também por agora os nossos trabalhos. Regressamos às 15 com a agenda da reunião. Bom almoço a todos.